Começa agora na Central 3 o programa do time do povo.
É o Timoneiro!
Muito boa noite, começa agora o programa Timoneiros na Rádio Central 3, sob a luz dos Lampiões, o programa do Esporte Clube Corinthians Paulista aqui na Rádio Central 3. Eu sou o Lucas Borges, apresento esse programa com trabalhos técnicos de Leandro e a mim, ao lado dos corintianíssimos e sempre presentes Gabi Brito e Pedro Pereira. Boa noite, Pedro.
Boa noite, Lucas, Gabri, Leandro e Timoneiros.
Líderes, mais do que nunca.
É, líderes, vamos falar muito sobre isso hoje, né? E aquela camisa laranja... Quando eu olhei pra TV, pra tela do computador onde eu assistia o jogo, eu não reconheci o Corinthians.
Gabriel também se confundiu com a camisa laranja ontem à noite em Itaquera, durante a vitória por 2-0 sobre o Fluminense, né, Gabi?
Boa noite, Lucas. Boa noite, Timoneiros aí na liderança, né? O que dá alegria, mas dá calma, a ansiedade só aumenta também. E é, vamos discutir bastante coisa. Acho que o programa tá bem servido de assuntos. Isso porque o nosso companheiro Chico, que conheceu o estádio ontem,
pois
não pôde
um
vir,
histórico.
Teve que levar o filho no médico, mas quinta-feira estará presente no programa com toda a certeza para falar...
Mais revoltado do que nunca com a situação, com os rumos.
Para falar do que ele sentiu, para falar do que ele viu ali com os olhos dele, para falar de Corinthians, do próprio programa que eles estão fazendo, o som das torcidas também, acho que vale também a pena comentar. E é isso aí, vamos aí passar mais uma horinha agradável falando de Coringão.
É isso aí. É, outro assunto desse programa hoje é um tema que incomoda muitos corintianos, mas não tem mais como omitir, como não comentar, são os erros de arbitragem, que favoreceram bastante o Corinthians ontem. O Corinthians jogou bem, a gente comentava que tocou bem a bola, como tem feito nos últimos jogos, né? O garoto Marcial estreou como titular e fez um gol com 4 minutos de jogo, um belo gol e se mostra um belo jogador, né, Pedro?
Se posiciona muito bem, chega pra...
Habilidoso,
sabe passar, sabe chutar, aparece ali na frente como no lance do gol, é um promissor jogador, né? Nós já comentávamos e o Tite não tinha gostado dele, mas parece que agora o menino,
o menino
convenceu.
O Ralf fez um gol, até o Cássio correu pra comemorar com ele lá no campo de ataque.
Cena muito bonita, demonstra uma amizade entre os dois, porque o Cássio abandonar o gol pra ir comemorar com o Ralf...
O time inteiro, né? Porque... comemorou bastante. O jogador que tem sido meio... deixado de lado pela diretoria, né? Mas o Cícero fez um gol quando o Corinthians venceu por 1-0, muito legal, um impedimento absurdo marcado pela arbitragem. Isso gera bastante reclamação, além do que aconteceu no jogo do Atlético Mineiro, que a gente pode comentar depois, galera.
Isso aí. É, vamos por partes, mas já que o assunto inexorável é esse, então vamos. Se alguém me pergunta antes de começar o campeonato... tem 19, mostra os 19 adversários. Vocês vão ganhar um jogo roubado. De quem que você quer ganhar roubado? Exatamente do Fluminense. Então, nesse sentido, você gosta do Fluminense? Leva pra casa, desculpa aí. Foi um erro crasso, grosseiro, não tem nem discutir, não precisa perder um minuto discutindo o erro, foi ridículo. Mas contra um time que nem tá na primeira divisão devia estar, né? E ver de manhã, você vê frases do Peter Simpson, temos que reformular o futebol brasileiro, beleza, manda um fax pra português e chama eles pra mobilização nacional de salvação do futebol brasileiro aí, né? Então, óbvio que tem que mudar muita coisa na arbitragem, conceitualmente mesmo, a própria questão da política e profissional da arbitragem, coisa que a gente já falou aqui, já falou em outros programas na Central, coisa que se fala no... que pelo menos os bons jornalistas desse país falam há anos, que tem que profissionalizar, que tem que criar uma escola no sentido de ter um jeito claro de arbitragem, um estilo de arbitragem que todo mundo conhece como é que funciona. E nada disso nunca é feito. E aí eu vou destacar o Antero Greco nesses últimos debates aí, nesses últimos programas, que falou, a hipocrisia é muito grande, não só na questão da arbitragem, como na questão também de CBF, de querer, todo mundo querer mudar a CBF, mas na hora de agir ninguém age, na hora de todo mundo...
Só discurso.
O Brasil ainda... Você até faz paralelos com a política nacional aí, com a coisa mais importante do dia a dia brasileiro, que, sabe, ninguém tá preocupado em botar as coisas nos trilhos de novo e construir uma coisa melhor, que signifique um bem-estar para a população, e no caso do futebol, credibilidade naquilo que a gente já está assistindo, que a gente prestigia, né, sair de casa para ver, pagar ingresso, ver TV... Ninguém se mobiliza de verdade pra isso. É a velha história do farinha pouca, meu pirão primeiro. Quando o nego perde e sai prejudicado, só estrila, vai na imprensa soltar os cachorros, beleza. Quando ganha uma mão, fala que dá legalidade, que nem a virada de mesa contra o rebaixamento lá da Portuguesa, fala disso, fala daquilo, fica uma ladainha infernal que não reconhece o óbvio de que fomos beneficiados. Pode falar isso, qual é o problema? Agora...
No caso do Fluminense, beneficiado, tava na regra mesmo, mas foi beneficiado.
Tava na regra, entre aspas, também, né? Até isso é uma interpretação. Se fosse o contrário, eles não iam ver a regra.
Ia ser muito difícil. Mas a situação toda foi muito esquisita, mas nem vale a pena.
Não vamos entrar nesse mérito, porque a gente vai falar do brasileiro ao longo dos últimos 100 anos, porque a história é sempre essa, né? A lei do mais forte, o bastidor, as coisas obscuras, a gente reconhece tudo isso.
Enfim, a questão é que o choro do Atlético Mineiro tem justificativa.
Do Atlético Mineiro eu respeito mesmo, até porque a gente conhece um pouco
o Bandeira, que só havia apitado jogos da Série D até então, sendo escalado, isso é muito estranho.
É um problema.
Uma série de impedimentos esquisitos.
E essa questão do Bandeira, por que o Bandeira é escalado? Porque tem todo um conchavo que você precisa escalar as federações precisam participar em tudo. Então você escala um árbitro que talvez não tenha tanta qualidade, porque você precisa fazer um...
Precisa fazer uma média,
porque um árbitro da Série B é escolhido para apitar um jogo desse, até porque o chefe da arbitragem da CBF não dá entrevista. Se nega a dar entrevistas, que é o Sérgio Corrêa.
E a gente nem sabe por que ele é o chefe de arbitragem da CBF.
Há muito tempo, né? Mais de 20 anos, se não me engano.
Acho que 10. Acho que desde que o caso Edilson estourou, que era o Armando Marques.
Era isso, sim.
Desde então, aí o Armando Marques se demitiu mesmo, se eu não me engano. Ficou um vazio de uns meses. Aí veio o Sérgio Corrêa e tá aí há 10 anos, né? E ele que prometeu que mudaria as coisas em 3, 4 anos. Obviamente não cumpriu. Enfim. O que não dá pra aguentar é esse inferno na vida do Corinthians de ficar todo mundo agora apontando o dedo pro mesmo lado. O Atlético Mineiro joga falha contra o Atlético Paranaense. Perde o jogo, reclama da arbitragem de alguma coisa ali, que eu não vi toda essa razão também, não.
E vem falar do Corinthians? Essa série de impedimentos e o pênalti questionável, pra mim foi. A expulsão é um absurdo também.
Mas o problema
o Marcos Rocha é expulso e o juiz coloca na súmula que ele disse, pô, foi falta.
Mas o
árbitro coloca isso exatamente porque o árbitro não concorda com a expulsão. Porque tem uma questão.
Mas por que ele expulsou, então?
Ele expulsa por causa que o cara gesticulou. E hoje, se o jogador gesticular com você e você não der cartão amarelo, você vai pra geladeira. É esse o problema. As recomendações são pífias. Por que, que o Wellington...
Mas aconteceu no jogo deles, né? Eles foram. Não, acho que se a gente tivesse no lugar do Atlético, a gente ia estar revoltado.
Sim, mas uma coisa que faz mal é que tá se batendo tanto na mesma tecla que já contamina mais do que devia contaminar a discussão, no sentido de que o Atlético claramente entrou em campo ontem à beira de um ataque de nervos. Tava todo mundo ali no limite. Na primeira coisinha que contrariasse a torcida e os jogadores, eles iam pesar na juiz, tava evidente que eles queriam ganhar o jogo do juiz na pressão mesmo. O Marcos Rocha, ele meteu uma mala do tamanho do estádio nesse jogo, nesse lance também. Tudo bem, ele não xingou o juiz, não era pra ser expulso. Mas não foi nada, ele ficou causando, ele tentou jogar o ambiente contra o árbitro, a torcida saiu na mão entre si mesma, aí tem aquele cara que joga o copinho, aí tem a turma que vem caguetar, que quer bater no cara, a torcida briga entre si. Um caos assim que, sabe... Tá todo mundo perdendo a noção. E nem falar que é culpa do Corinthians? É uma merda.
Eu conversei
com o Fluminense, desculpa te interromper. Contra o Internacional no Beira-Rio, que é um time que ganha... O que o Internacional ganha de jogo no Beira-Rio que tem lancezinho assim, assado, e ninguém fala nada porque tá lá no Sul, não dá metade da audiência? É uma grandeza, mas beleza. Contra o Fluminense foi lá há 2 semanas. Se não me engano, era até a estreia do Argel como treinador do Inter. E, mano, foi tudo ao contrário das marcações do juiz também. O Fluminense teve um jogo com 2 expulsões injustas, de chegadas normais, leais, e que o juiz interpretou como jogadas criminosas, que não foram, e botou pra fora. O Fluminense ficou com 9 em campo. O Alex, do Inter, que jogava no Corinthians, inclusive, deu um carrinho absurdo no Pierre. O Pierre ficou com uma cara tipo, como é que você viu isso e não vai expulsar? Foi um escandaloso mesmo o carrinho. Senão pra baixo com os 2 pés. Não foi expulso. Ninguém falou nada, nem o Fluminense mesmo reclamou metade do que reclamou ontem.
Existe também uma birra com o Corinthians, né?
É óbvio, antiga. Né? Eu não quero alimentar isso, mas
Os erros são muito graves, e assim, o problema é que a orientação é falha, porque, por exemplo, o Marcos Rocha nunca era pra ser expulso, o cara só falou foi falta.
Sim.
E assim, é orientação falha, a comissão escala árbitros de que nunca tiveram experiência na Série A, então é uma bagunça, uma balbúrdia.
O que conta na arbitragem é que o futebol gira muito dinheiro, hoje não dá pra admitir mais arbitragens não profissionais. Já falamos, tem que contratar o juiz, assinar um contrato.
Bem, né? O árbitro da FIFA ganha mais de R$3.000 pro jogo.
Tem que ganhar,
o árbitro normal, R$2.000 e pouco.
Tem que ganhar 20, 30 mil por mês, sinceramente.
Isso?
Pra fazer só isso. O cara tem uma profissão.
Tá grana também, hein?
Ah, mas porra,
tá grana, Gabriel.
O Corinthians tem reserva que ganha 500 mil. É. Reserva.
Tá errado,
mas claro, o juiz.
Tá errado.
O juiz, mano, ele tem uma base numa responsabilidade. Ele é muito exposto. A vida do cara deve ser um inferno. O cara é muito exposto, ele é muito exigido. Ali a roda da fortuna é grande. Então você tem que jogar a responsa no colo, mas tem que pagar bem os caras. E futebol gira dinheiro pra isso.
Sim, é isso.
Tem que ser a profissão do cara. O cara não pode ser bancário, entendeu? Tô falando, tem que ganhar bem o sujeito, porque o futebol gira esse dinheiro e o cara pode abrir mão da profissão dele.
Sim,
e aí vocês formam árbitros desde cedo, criam um estilo de arbitragem.
E tem que trocar esse comando também.
Você arranja,
pode continuar manipulando essas pessoas.
Só que eu acho que tudo isso, exatamente. Você, se você fizer um negócio desse, um sistema desse tão organizadinho da arbitragem, de proteger os caras, ter uma comissão forte e independente, você tira o poder de manipulação. Exatamente isso. Que,
assim,
e nenhum clube, no fundo, quer perder esse direito de chegar no bastidor, chutar a porta do vestiário e botar uma pressão.
Sim.
Nenhum time quer perder essa possibilidade de se sentir prejudicado e ir lá numa porta de vestiário,
e no
chutar
final,
tudo e fazer barulho.
No final das contas, eu acho que é um pouco o que o Jean Oddi escreveu no blog dele, no site da ESPN. Muito se fala sobre, não dá pra questionar a honestidade, né? Os árbitros são ruins, mas como não dá pra questionar? Olha quem comanda o futebol, olha
exato.
O que aconteceu há 10 anos
não
atrás.
Não podemos botar a mão no fogo por ninguém.
Muitos desses jogos podem sim estar sendo arrumados, mas enfim, aí esperamos que alguém um dia descubra isso.
Mas por outro lado, mas não é assim que tudo é o Corinthians agora que
faz os
negócios.
Até porque só o Corinthians também, né?
Só o Corinthians. Quando é
roubo,
quando erra a conta, não conta.
Ontem, o Atlético Paranaense teve situações que lhe favoreceram contra o Atlético Mineiro, e o Palmeiras, que é um adversário direto do Atlético Paranaense, teve um gol mal no lado em Goiás. Então o Atlético Paranaense também foi favorecido na rodada.
E o
Fluminense, que também disputa com o Atlético Paranaense, também teve
um lance. Acontece toda Atlético, hora, a gente...
O Atlético Paranaense foi muito favorecido
na rodada. A gente espera que, não, que então, deixe de acontecer, porque
o Corinthians... É um campeonato que ontem mesmo, como se falou, teve 4 jogos que teve interferência da arbitragem decisiva. Sim. 4! E é claro que o do Corinthians vale 15, tudo bem, é o líder do campeonato. Isso, claro,
isso influencia
que,
muito sim, também.
Isso influencia o debate, tudo bem, legítimo. Mas sabe... Tá tendo muito erro à torta direita desde o começo do campeonato e a gente não vê metade do barulho.
Que não aconteça mais porque o Corinthians tem jogado um bom futebol e a concorrência, vamos falar a verdade, é bem fraca.
O
então
próprio,
dá pra ganhar esse campeonato
o ex-presidente do
sem
Atlético
erro
Mineiro,
de arbitragem.
O Calil disse que o
claro
Corinthians
que
seria
dá pra ganhar. Dá pra ganhar sem erro de arbitragem. O Corinthians tem 7 pontos de vantagem pro Atlético Mineiro, que é uma vantagem que nem o Cruzeiro nos últimos dois...
A vantagem era a mesma.
Tinha no passado, no anterior,
dois,
acho que foi mais tarde, não foi
7.
Nessa rodada que conquistou.
Não, foi na terceira que conquistou, porque foi o jogo contra o Botafogo, abriu 7.
Não foi o que eu li, mas enfim, o Corinthians tem 14 jogos de invencibilidade, a maior série de invencibilidade numa edição de pontos corridos, e tem tudo pra ganhar esse campeonato sem ajuda de arbitragem. Nem porque o Corinthians seja um time genial, mas tá mostrando um bom futebol apesar de desfalques. Ontem não tinha o Elias, o Marcelo entrou muito bem. Não tinha Renato Augusto e o time tá
as
mostrando...
As peças saem e o Corinthians consegue manter o padrão.
Porque a concorrência é muito fraca também. E no domingo é o clássico com o Palmeiras. A chance de devolver essa doída derrota dentro de casa no primeiro turno.
Derrota no
empate,
primeiro
né?
turno e a eliminação. Que a eliminação até doeu mais do que a derrota. Porque
eu não sei. Perder,
nos pênaltis
perder
ainda, é novamente, nos pênaltis contra o Palmeiras.
Bom, ainda só pra completar, sobre ontem mesmo, foi uma pena o Malco perder os gols perdendo o pênalti, porque o Corinthians deu um balanço no Fluminense no primeiro tempo. Era pra virar 2-3, tá mais inspirado, com a pontaria melhor. E isso fica esquecido também, que jogou muito mais bola que o Fluminense o jogo inteiro. O primeiro tempo foi um vareio. Era pra ser 2-3-0. Infelizmente, o time não aproveitou a chance e deu a brecha pra polêmica, né? E já melhorou o futebol na última semana. O Chapecoense também foi um jogo mais contundente.
Não tínhamos citado ainda.
Já chegou
3-1,
decidindo, né? Fazendo 2-0 rapidinho, controlando o jogo. Depois sofreu um pouquinho no segundo tempo, como é de praxe, mas também... Faz parte, lá é difícil jogar, faz parte você ter um momento de ser dominado e tal, mas já tinha melhorado o futebol em relação à semana anterior, quando a gente estava mais crítico na vitória do Avaí e tal. Então, o time tem mostrado futebol, depois que perdeu do Santos, que a gente ficou puto aqui, né, do jeito que perdeu, mas depois disso a resposta pelo menos veio. 2 jogos que onde a vitória foi merecida, polêmica de ontem à parte. Agora, domingo vai ser um jogo bem difícil mesmo, até porque esse clima pode pesar contra.
Sim.
Ampla maioria palmeirense no estádio, vai estar uma gritaria daquelas,
vão vir com isso
daí, já vão vir com isso aí. vai estar um clima pesado.
Seria uma delícia ganhar esse jogo.
Seria fantástico, até para devolver a vitória, a derrota lastimável do primeiro turno, que pela apatia do time, o time estava naquela... Sim. Acabou de cair fora pro Guarani, né?
Entrou. São sete jogos sem vencer clássico.
Foi no momento, né? de reformulação ali, bem na hora que sai Guerreiro.
Não, de depressão Sheik, até.
Perdeu... Naquele momento parecia que o Corinthians ia desandar no campeonato. Ia
perdeu numa e perdeu no Palmeiras com uma passividade, uma facilidade.
Poderia ter sido
que
muito mais do que 2-0. O Palmeiras dominou o jogo pra fazer 3-4.
Não, exatamente. Não foi um jogo bem.
Não, felizmente feio, não aconteceu, aquele... mas poderia, porque o Palmeiras jogou muito melhor. O Palmeiras envolveu o Corinthians de uma forma assim. O Valdívio jogou muito naquele jogo, por sinal.
Zé Roberto jogou
Rafael demais.
Marques.
E depois do Palmeiras vem o Grêmio, mais um jogo decisivo. É, na quarta-feira, dia 9 de setembro.
Um jogo muito duro muito e importante. Né? E quanto ao Grêmio, que começou a escalada do Corinthians? Aquele segundo tempo, o Corinthians fez um primeiro tempo estranho contra o Grêmio, tomou dois
parecia
gols.
Parecia até corpo minutos. Mole. Parecia, o que tá acontecendo com o time? Acabou?
Tomou dois gols em cinco minutos. É, e depois o segundo tempo fez um segundo tempo bom e foi dali que começou. O time começou a encaixar a partir dali.
Aí, bom, sequência duríssima, né? Os jogos relativamente esvaziados por causa desse estorvo de seleção brasileira, né? Que vai tirar os jogadores decisivos tanto do lado do Corinthians como do lado do Grêmio, que talvez tenha um jogador
até mais.
O Luan, que talvez seja o melhor jogador individualmente do campeonato. E você tirar um cara de um jogo desse é ridículo, né?
Sabe? O Groy.
É o mesmo motivo de por que não resolve o negócio da arbitragem, né? Por que não resolve o calendário e não permite o cara que é o destaque do campeonato não perder jogo importante por causa de seleção brasileira.
O campeonato já é esvaziado.
Pela seleção olímpica.
Então fica todo mundo gritando.
Mais absurdo, caramba.
Então fica todo mundo gritando interesse próprio, mas na hora de resolver alguma coisa seriamente...
Todo mundo abaixa a cabeça.
Já saiu com o próximo calendário de 2016 e não mudou nada. Aí vão ficar reclamando de arbitragem, de não sei o quê.
Contra o Palmeiras, o Corinthians não deve ter o Bruno Henrique ainda, que foi desfalque ontem. Por lesão no tornozelo esquerdo, mas o Renato Augusto parece estar se recuperando, deve voltar. O Wendel continua fora.
E o Jadson?
Por dor, por problema muscular.
O Jadson deve jogar, né?
O Jadson
ontem estava com...
Foi com gelo na coxa, mas aparentemente está bem.
Jogou bem, o Tite tirou ele meio cedo.
Deve ser por causa do problema na coxa. Mas
não, sim, certamente. Porque a gente até já discutiu isso aqui, né? O Tite, para tirar jogador de confiança, tem que estar caindo a perna mesmo, né? Agora, uma coisa que a gente não pode deixar de destacar, que a gente tanto pediu, né? Quatro titulares ontem formados em casa, né?
Ótimo.
E todos jogaram bem. Marcel, excelente, fez um golaço. Que bom que veio aquele gol lá.
Guilherme Arana
foi o melhor, o jogo mais firme dele foi o de ontem.
Melhorando. Ele... Tá ganhando confiança.
Tá ganhando cancha, o time ajuda.
Tem
o time
talento.
O time é bem organizado, né? Marcel fez um jogo de gente grande mesmo, de cara que mostrou aqui
veio. Perdeu os gols,
mas tava inteiro no jogo, tava legal, tava participativo,
fez
jogada.
Desceu na linha de fundo, foi bem.
E o outro titular era o Fagner, mas o Fagner é formado em outra geração. Né?
E é bem possível que os quatro estejam em campo contra o Palmeiras, e um clássico bacana também. Esperamos que não seja de camisa laranja contra o Palmeiras.
Pelo amor de Deus, né?
Contra o Palmeiras estreia a nova camisa número 1.
Inspirada no Mundial de 2000.
Já fala, camisas vai ficar pro segundo bloco. Mas
vamos pra ele, então?
A gente não vai viver pra ver o tipo Palmeiras de cinza e a gente de laranja no mesmo clássico,
não,
né?
Duvido.
A gente não pode viver, eu não quero ver isso,
mas,
desculpa.
Mas escutamos esse assunto então no direto do Parque São Jorge.
Vamos pro Parque São Jorge.
Ontem, hoje e amanhã, respirado a mistura do Tietê e da tua pé. Lá no Alça Velha Penha, tem Chieta e Bandeirante. Vê São Jorge lá na lua, abençoando a fazendinha, onde mora um gigante, tem igreja e tem biquinha. Corinthians, Corinthians.
Direto do Parque São Jorge.
Antes de qualquer coisa, Gabi, atualize por gentileza o placar do jogo de ida das semifinais da Liga Paulista de Futsal, Corinthians e Orlândia, fora de casa, né?
Não é.
A Liga Sorocabana, perdeu em Sorocaba. Time do Falcão.
Tá 3x1
pra eles.
No intervalo.
Isso, pra eles.
O Corinthians jogando de visitante. A gente tá acompanhando aqui online, né? Nesses esqueminhas lá, o Roja Directa, que são uma das maiores maravilhas que a internet já proporcionou. Sim. Tá 3x1 no intervalo, jogo de ida. Lembrando que no futsal não tem saldo, né? Na ida e na volta, vai pra prorrogação. Se cada time ganhar um jogo, não importa o placar, né?
Exato. E no dia 7 de setembro, o Corinthians joga no Parque São Jorge. Pela...
Dia 7 de setembro é no Parque São Jorge, mas é pela Liga Nacional contra o Carlos Barbosa.
E depois dia
8h15. 8h15, segunda-feira, feriadão, todos podemos comparecer, por sinal.
Exatamente. E dia 10 de setembro...
A ressaca deixar... Bora.
A volta contra o Ressaca Cabana.
Ah, vai ter jogo do Autônomo, então você já imagina. Sim. O que é às 8 horas da noite.
Direto, né? Por que não? Então, Corinthians, aparentemente... Tendo problemas mais uma vez, pode ter problemas nas semifinais
jogo,
mais uma vez.
Se confirmar a derrota ou um empate, que seja, o quarto jogo seguido sem vitória no futsal.
Exatamente.
Contrata o Falcão logo, né? Todo ano o time dele que é campeão.
É isso, né? O time dele ganha. É isso. Ele foi formado no Corinthians, né?
E ele nunca foi bicampeão de nada, né? Porque ele tá assim, cada ano é num time, né? Ele é um...
É isso que tem que acontecer. Vai ver, foi, o Corinthians tá na fila, deve ser o próximo.
Ele foi formado no Corinthians, ele é da categoria de base do futsal do Corinthians.
Olha isso, né? Não sabia
disso.
Jogou
no Santos, no São Paulo.
Mas ele não se profissionalizou no Corinthians. Ele foi pro Banespa, se não me engano, quando foi pro Estadão Profissional.
Final do Banespa.
Até porque o Banespa era, provavelmente era mais forte na época, se eu tô bem lembrado, né? Teve grandes times e tal.
Eu acho que o Corinthians encerrou as atividades do futsal enquanto ele tava lá. Acho que tem uma bronca.
Eu acho que chegou a parar mesmo o futsal.
Acho que tem uma certa bronca dele com isso.
Exatamente. E falando então das camisas, o Corinthians deve jogar com a camisa que simula o uniforme do título mundial de 2000, com a arbitragem de Rafael Claus, foi definido hoje. Três árbitros da FIFA normalmente, mas são os árbitros da FIFA, matéria do site da ESPN de hoje também, que tem errado nos jogos do Corinthians. E aí devemos usar então essa camisa que homenageia o título mundial, né?
Mas deixa
não
vai ser
laranja.
Não, é a camisa branca, ela tem a manga preta.
O ombro, bonita, né?
O ombro.
Tá. Mas vai ser essa mesmo ou vai ser só pra esse jogo? Vai ser a camisa que vai ficar.
Essa virou a camisa número 2.
Essa é a camisa número 1.
Essa virou a número 1.
Não,
essa
aí qual?
Eu não sei, já não sei.
A número 1 é a branca.
Por do favor. Mundial.
Listrada.
Não, a número 1 é a branca.
Atual.
Não.
E a branca listrada com preto? Ah, é então, o fim dela?
É, ela saiu fora no último domingo, não, que usou a preta.
Ninguém avisa, né? A gente não tem nem chance de se pedir.
E assim, no meio do campeonato...
No meio do campeonato, né? Por que que essa bosta dessa Opa. Nike, além de lançar a camisa laranja num quinto dos infernos...
Nike ou Topper, cara?
Topper, fácil. É, pênalti, finta... Falando sério, mas beleza.
Claro.
É, mas, sabe, em vez de... Por que a Nike não vai lançar a camisa do Barcelona no meio do primeiro turno do Campeonato Espanhol?
Não tem culhões pra isso.
É, então, lá eles respeitam a questão da temporada, da época, da cronologia mesmo, né? Um campeonato, uma temporada, um visual. Depois você troca, quando mudar o ano, quando mudar o calendário, vira a chave, beleza. Agora, qual que é a lógica, pelo lado do marketing, de fazer isso no meio do campeonato?
Não tem sentido.
É assim, mostra que essas multinacionais que vêm aqui no Brasil só vêm aqui cagando isso. Mesmo na camisa dos times, mudam pra mim no meio do... Não é só Nike no Corinthians, não. É Adidas no Palmeiras, lança a camisa a qualquer momento.
Eu queria ver a Andima. Eu queria ver a Andima. Lembra da Andima?
Lembro, era da hora.
Do também. Santos Unicórnio. Queria ver a Andima.
Também seria bom. Delerba.
Delerba. Colocando sua marca na camisa do Coringão.
Rúmel.
Tinha Rúmel também.
No caso, patrocinou mais o Palmeiras, né? Mas foi gostava Palmeiras. Das camisetas que faziam também. Enfim,
chuteiras também.
É verdade.
Também.
É, e...
Tá com sabe? Peixão também, arruma ela aqui.
Enfim. E sabe, não é época, é errado. Todo ano é assim, eles trocam o uniforme no meio da temporada. Não,
nem...
é em janeiro, começou a temporada nova, uniforme novo, beleza.
Ou não, nem troca, mas vão trocar,
ou não
é claro,
troca,
pra vender
porque
mais.
Até porque a galera já tinha gostado dessa camiseta, tinha caído no gosto, a camisa branca com listra fina, preta.
Tem essa,
eu
essa
gosto,
tem
eu particularmente
fato,
gosto.
Essa camiseta.
Vai até dezembro, velho, até porque seria legal ter um título com esse uniforme aí, coisa que é raro na história.
Começa com e pode ser campeão com.
É, sabe, não, faz no Barcelona então.
É um desrespeito.
Só isso que eu quero ver.
Eles nem fazem junto com as camisas europeias, que elas trocam em julho. Aqui troca
aleatório.
Mas meio bate com o começo da temporada europeia. Talvez tenha alguma coisa a ver.
O Barcelona, né? Já tá usando a camisa dessa temporada desde julho. Quer dizer,
mas talvez tenha alguma coisa a ver com
eles
isso.
Não têm
então.
Respeito.
A época é mais ou menos a mesma. Isso é óbvio.
É, eles não têm respeito algum.
Eles não respeitam o suposto terceiro mundo e...
Volta a Tópia.
E se colocam a ser... Sempre fazem o mais bonitinho, mais bem acabado, mais certo e mais, digamos, dentro do que todo mundo espera. Para os times do centro do mundo, vamos dizer assim.
As sobras
aqui,
daqui
a periferia
dois, três anos,
que se foda.
E o Corinthians não terá uma camisa número 2, por enquanto, dessa nova linhagem de camisas. Porque a camisa número 2 que era para ser lançada, ela era preto e branco com listas horizontais.
Igual a do Barcelona.
Porque a padronização, todo mundo precisa ter uma camisa com listas horizontais. E cairia até bem como terceiro uniforme.
Muito
melhor do que o uniforme laranja, mas não terá. Mas como não teve uma aprovação do conselho, o Corinthians vai demorar um pouco.
A laranja teve.
É, laranja teve, porque é o terrão.
Ah, por exemplo.
É, pô, essa do. Meu tio ia gostar dessa camisa da lista horizontal. Porque o primeiro.
É, porque foi preso?
Não, porque o primeiro time que ele escolheu pra torcer na vida foi o 15 de Piracicaba, porque ele gostou da camisa. Aí ele foi entendendo.
O Leão usou, mano.
Aí ele foi entendendo porque que era o 15 de Piracicaba e o que era o Corinthians, né? Aí virou corintiano e tal, sim. Beleza. E teve a do Leão também, que foi esteticamente foi legal também.
Por exemplo, nessa troca de camisa, como fica Gus Fring nessa, Pedro Pereira?
Quê?
Gus Fring?
Gus Fring, o ator de Breaking Bad, que estava ontem, mas um novo corintiano. Ao lado de Kaia Scodes, definida por Gabriel Brito como uma belíssima atriz. Elas têm a camisa do Rivelino, branca, com listas presas. Agora vamos voltar para os Estados Unidos para assistir a Série A. Vamos ver o
Corinthians. Vamos entrar no Honra Direct lá?
Falar, posso aí, falar? Peraí. Dane-se esse torcedor aí, que vem de vez em quando. Eu tô preocupado com o torcedor aqui do Corinthians, que compra
a camisa. Você não está preocupado com os atores Breaking Bad?
Não, mas a ideia por esse ponto de vista é engraçado. Os caras voltam para lá, vamos ver o jogo daquele time lá que vão.
Né,
não,
outra camisa.
É, então isso deve ser engraçado.
Vamos ver o jogo daquele time que tem uma camisa preta e branca e tá jogando de laranja no dia que a gente foi assistir.
Aí você vê, é tipo um carnaval. Brasileiro é carnavalesco mesmo, toda hora a fantasia muda, né? Deve ser isso. Vocês vão pensar isso, na conclusão vai ser essa.
Pode ser.
E bom, o que vocês achou da camisa laranja, Lucas? Fala aí, discorra.
Ah, eu achei um absurdo também, me senti mal. Não foi um jogo que eu assisti com prazer.
Assim. Sabe o que é pior? É a desculpa esfarrapada que usam, né, do terrão. Se quiser valorizar o terrão, para de fatiar os jogadores da base. O terrão é o corintiano, ele é alvinegro. As cores
simples. Se na entrada em campo... jogar, a torcida ganhasse sacos de terra e jogasse nos jogadores, sujando suas camisas de terra, sim, seria mais legal, por exemplo.
E outra, quem disse que a Nike tem... A propaganda é pior ainda, na minha opinião, porque a Nike querendo se apropriar do terrão e tal, e a gente sabe quantas essas porra de Nike e Adidas vão lá na várzea falar de querer patrocinar, querer meter
como,
umas
como cara. Querem fazer no bicudão?
O que eles querem fazer? Terrão, cacete!
Grama sintética.
Que é aquela porra daquela grama sintética lá, que é um esqueminha que alguém tá ganhando dinheiro pra caramba com grama sintética em campo de várzea. E aí, terrão aonde? Onde a gente quer manter o terrão, a gente tem que bater de frente com meio mundo aí dos caras que tem interesse em fazer outra coisa.
E cadê?
Então, isso é verdadeiro.
Não é.
Eu achei horrível.
O símbolo do Corinthians é preto e branco.
Tem um pouco de vermelho.
Uma outra cor. O vermelho não é uma das cores oficiais, né? É preto e branco.
Tá no símbolo.
Tá no escudo. E uma das cores que o Corinthians ainda tem assim, uma ligação histórica é o bege. Que foi a cor da fundação, isso, é preto, branco e bege, tem uma ligação histórica.
Aliás, que falha nossa, não citamos o aniversário do Corinthians, comemorado na última segunda-feira, 105 anos.
Calma que tem o terceiro bloco sempre, né?
É claro.
Mas
deveríamos ter citado no começo, enfim, vamos citar no terceiro bloco, claro, que é o bloco histórico. Teve até um mosaico.
Um amigo meu disse
bonito, que... Bonito, mosaico.
Um amigo meu passou...
Sim, bonito, bem feito.
E eu fiquei na dúvida se o Mosaico teve participação na torcida, porque eu li que o Mosaico teve participação nas torcidas organizadas, mas foi uma coisa muito oficial, né?
Eu recebi um e-mail do torcedor na minha caixa de e-mail, explicando como é que ia ser o Mosaico, pegue o papel, levante.
E aquilo que o Gabriel falou aqui antes do programa e o que o Toro, eles falaram na semana passada, né? Aquela bandeira que você levava por livre espontânea vontade não pode, mas você precisa fazer um mosaico onde cada um é uma peça da máquina pra fazer uma... Então, assim, é uma coisa muito capitalista mesmo.
E é tutelado, né? Tutelado. Uma coisa tutelada. É a bagunça organizada, a festa organizada. Não organiza, você não tem que organizar nada, como diria o Jacob Gary, a foda organizada, não existe isso.
Agora, falando das cores e do aniversário do Corinthians, a querida FIFA homenageou o Corinthians no dia 1º agora. Lembrando da origem do Corinthians Casuals, né? Que era um time que tinha camisa. Tinha camisa rosa e bege, uma camisa bem estranha, ainda tem, aliás.
Hoje
uma camisa branca também.
Sim,
e a camisa branca era mais conhecida, até o Real Madrid também. O Corinthians queria colocar uma camisa branca no começo, só que a cor, né, desbotava.
Era por isso que deixou o bege.
Que era, não tinha mais, até o preto, o Corinthians nos primeiros anos não usa um calção negro, né? O Corinthians só começa a usar o calção negro em 1919 ou 20, quando chegou o tecido barateou.
Já que é pra seguir a nossa história de verdade, poderíamos ter uma camisa rosa e vermelha.
Vai ter a verde ainda, aguarde.
Não, vai ter a verde.
Vai ter, vão descobrir que uma árvore, que as mangabeiras estão em extinção, sei lá o quê, enfim. Só pra completar... Eu cheguei na hora do... Tava falando aqui no off, antes do programa começar, né? Eu cheguei no estádio quando tinha um minuto de jogo, dois minutos de jogo. No que eu entrei no setor sul, você entra por cima, você tem uma visão daquelas que você gosta de contemplar o estádio. Quando você entra no campo, né, você quer ver algo. A primeira coisa que você faz é dar aquela vista geral. Aí no que eu fiz isso, eu olhei pro campo, aí vi um laranja e um branco. O laranja me ocorreu primeiro o Fluminense, porque o Fluminense já fez um time laranja. Sim. Eu pensei primeiro o Fluminense, e o laranja veio vindo com a bola. Veio vindo, aí eu fiquei uns 3 segundos meio que viajando, né? Peraí, quem é o branco, quem é o laranja? Aí eu, é nós o laranja. Aí, pum, aí o Marcial corta, o cara, bum, gol, a torcida explode. Pô, é nós mesmo, pode comemorar essa porra. Nossa, mas que nem você, velho. Cortou um pouco do prazer durante o jogo inteiro. Eu lembro, puta, esse laranja, puta,
foi
esse
estranho,
laranja.
Foi estranho.
Eu não gostei nem um pouco.
Foi esquisito.
E não é cor de terra de perto, não. Eu vi, parecia a cor das marca-texto dos Stuart lá, que fica...
É aí,
bem um laranja bem gritante mesmo, né? Até achava, nesse sentido, até achava que seria um laranja mais escurecido, mais
feio.
Embarrado, vamos dizer assim.
E né? Para encerrar o bloco, hoje, 19h30, acaba de começar, inclusive, tem reunião do Neco com participação bastante especial, né? Do Washington Oliveto, não é isso?
Isso aí, ele ia dar uma palestra lá, né? A dinâmica é basicamente ter uma palestra, um debate, assim, alguém passa um... Depois abre para o pessoal fazer perguntas, trocar ideias, passa algum filme, algum documentário, alguma coisa que se gere uma discussão. Enfim, a terceira discussão, o terceiro encontro do Neco. Claro que a gente não pode estar lá, estamos no programa e tal, mas tem o nosso apoio total, reiterando, sempre vamos reiterar e divulgar. Vamos tentar trazer alguém na semana que vem aqui para falar dessa reunião para nós. Sim. E, enfim, eu acho do cacete essa iniciativa, inclusive me reanimou muito a conviver com todas essas coisas do futebol moderno e em relação ao Corinthians, que é uma ponta de lança mesmo no Brasil disso, não tem como negar. E é muito bacana sempre o trabalho dessa gente, é um pessoal que cultiva muito a memória, a história do clube mesmo, que estuda o Corinthians, que conhece mesmo, vale muito a pena acompanhar o que esses caras estão fazendo por aí. E quem que tiver tempo de se mexer, dá pra chegar lá, porque a reunião deve começar mesmo 8 horas, 8 e pouquinho, então dá tempo de chegar lá, quem não estiver tão longe assim.
É isso
aí, né?
É isso, Pedro?
Falaremos do Partido Nacional Corintiano?
Você quer falar um pouco sobre o querido... agitador aí, que é formar
o militante
João Antônio Moreno Grangeiro, foi citado no programa passado.
É Juan, né? Ou é João?
Não sei, não, deve ser Juan, né? Não sei. Agora descobriu-se o passado dele, não é um passado limpo.
É desnecessário associar a imagem do Corinthians, né,
com um canalha.
Não vou usar essa palavra tão...
Ele não é de esquerda, nem de direita, nem de centro, ele é pra frente, olha só.
Não, é uma aberração.
As bandeiras dele são saúde, educação e esporte.
Ah, beleza. Até da qualquer um.
Todo mundo.
E amor.
O Maluf também era.
E amor, não esquece, né, Lucas?
Amor também.
Pronto. E. Bom, o Globoesporte.com publicou uma matéria.
Mas tem algo positivo aqui: ele tem uma condenação por agredir um policial militar, né? Brincadeira, mas enfim.
Ele era do Partido Verde.
Tão ruim assim. Ele era?
Tá errado, pelo jeito.
Não, isso é a pior parte da ficha dele. Ele não pode mais ser associado ao Partido do Corinthians. O Partido Verde não é o rival do Partido do Corinthians, né?
Deve ser. Rival.
Eu acho que é, né?
É o Partido Rival.
Meio interessa ambiente. A plataforma política. O rival é o Partido Verde.
Nós somos contra o meio ambiente. Destruição total.
E ele era secretário de meio ambiente em Ubatuba, esse sujeito.
Sim.
Então, cara, tem uma história nada a ver. Já foi acusado de ameaçar vizinhos e não sei o quê, com arma, por causa de discussão disso ou daquilo outro. A sua pasta lá em Botafogo foi denunciada lá pra 2011 por um blogueiro. Aqui vou pegar o nome do cara.
Enquanto você procura, eu vou citar aqui uma posição do partido. Afirma:
fica à vontade.
O partido afirma que a instituição família sofre um abalo gigantesco com a propaganda da liberdade de expressão pela opção sexual.
Mas não quero vincular o Corinthians a isso,
não,
pelo amor de Deus. Não,
não pode, não podemos.
Para, tira o Corinthians daí. Tira o Corinthians daí.
Enfim, não é esse partido.
Uma aspa. Eu devo ter uma porrada de ação. Nem sei quantas tenho. A nossa conversa foge do objetivo. Não é da sua competência. Isso é questão pessoal. Não tem nada a ver com a política.
Não.
Você vê que coisa promissora pra democracia brasileira, né? O cara que acha que a vida pessoal não tem nada a ver com a política.
O Corinthians devia processar esse cara.
Deveria mesmo. É o cara acusado de participar do assassinato de um jornalista, enfim.
Porque denunciou por supostas irregularidades na pasta dele de Ubatuba e depois esse mesmo jornalista, 3 anos depois, apareceu morto. Não se ligou o crime a ele em momento algum, mas como ele já chegou a fazer ameaças, é claro que ele ia entrar no rol de suspeitos. E o crime foi em 2014, então deve estar em investigação até agora.
Não, é, não é esse partido, é esse falso partido.
Partido de nada, é uma palhaçada do cacete, nada a ver com o corintianismo.
É mais ou menos uma distorção do socialismo, Partido Nacional Socialista, o nazismo, o Partido Nacional Corintiano agora, é mais ou menos a mesma coisa.
Não, a imbecilidade desse tipo de referência mesmo.
É uma situação assim, que lamentável, a torcida deveria se posicionar, falar, ó, isso é um absurdo.
Fora, tá proibido, se quiser levar isso pra frente, você vai tomar um pau, pronto. Bom, democraticamente, vai tomar um
democraticamente.
Pau.
Democraticamente.
Retrato em preto e branco agora, senhores?
Sim. Por favor.
Então vamos.
Conclusão na boca do gol, tentou, batida de cabeça, tentou, batida. De cabeça do Alineiro, o zagueiro tentou, batida. Ritalinho no jogo. Casagrande faz o gol, Ritalinho para decidir o título. Tocou
escapa, mete bola para a ponta direita para Fabinho. Recolheu Fabinho, tentou o corte, pelo meio, deu certo, arremou na boca da botija, para Tupã na área.
Bateu, defendeu, o goleiro desceu, tocou, Guerreiro é gol!
Retrato em preto e branco.
Gabi Brito, 105 anos de Corinthians, que história maravilhosa.
História maravilhosa, a gente aqui é chato, crica com muita coisa, mas a gente ama muito esse clube.
Salve o... Leandro, eu me empresto a homenagem fanático semanal. Pelo do Corinthians. É. Tem orgasmos e ereções com o hino do Corinthians.
E bom, a data em si mais me traz emoções mesmo, grandes lembranças e...
Cite uma, por favor.
A reafirmação do apego todo que a gente... Não tem como citar uma. Você lembra de tudo mesmo que o time sempre significou pra você. Todas até, né? Mas... Você lembra do que o time... Do porquê que a gente gosta tanto, tudo que esse time já viveu, fez a gente viver e sentir na vida, que ensinou a gente a sentir na vida, né? As primeiras e mais autênticas emoções que os torcedores fanáticos sentem e guardam na memória, em geral, são relativas ao time do coração mesmo, né? Então tudo isso continua muito vivo dentro de mim, apesar de tudo que esse futebol mercantil faz de mal pra gente também, mas isso ainda me leva pro estádio toda semana, ainda me faz ficar comovido com essa campanha de liderança do campeonato, aí uma ansiedade que eu não consigo nem olhar a tabela de lembrar que tem 15, 16 rodadas pela frente, eu acho infernal isso no ponto corrido, mas... Enfim, é tudo, apesar de eles não vão, não tem Capês, não tem Odebrecht, não tem nada que faça
fará.
A gente fará, atenção fará, Gabriel jamais acabará, não tem nada disso que vai arrefecer o que pulsa aqui dentro da gente, é só isso, agora a gente tem que agradecer o que o time faz de bom para nossa existência, o que alivia das nossas dores cotidianas, ter um time como Corinthians para torcer, e, bom... Sempre, apesar de tudo que a gente discute aqui, problematiza porque quer ver a coisa melhor daqui no futuro, quer ver a coisa preservada, quer ver o povo de volta dentro do estádio, quer voltar a ver os amigos sentirem o mesmo gosto que tinham antes. É pra isso que a gente tem que lutar um pouquinho, para além do apoio ao time, né? Zelar pelo clube, pela instituição, e isso nos obriga cada vez mais, até diante do que o mundo vai ficando cada vez mais complexo, a gente entender qual que é o significado e qual que é o motivo de manter isso vivo, entendeu? Eu acho que é cada vez mais isso que a gente tem que pensar a respeito da nossa relação com o Corinthians, não só pelo lado do fanatismo cego, né? Eu entendo assim, acho que vocês também têm um pensamento mais ou menos parecido.
Abra enfim. Seu coração também, Pedro.
O Corinthians, ele promove laço, solidariedade, apoio, porque o Corinthians, a primeira imagem que eu tenho do Corinthians é da minha família, assim, que minha família só tem corintiano, e assim, essa ligação da família comigo, né, me inserindo ali naquele contexto de festa, de sempre que tinha jogo do Corinthians tinha muita festa em casa, e depois expandindo, né, o que o Corinthians me trouxe, tanto amizades, oportunidades, assim, o Corinthians tem uma participação enorme na minha vida, então é o que o Gabriel falou. Independente do que façam, não conseguirão tirar o Corinthians de nós.
Eu fico pensando no Autônomos, às vezes, que é o time de várias que a gente joga, que tem quantos anos, Gabi?
9.
9 já é um negócio tão forte, já imobiliza toda a gente. Você pensa um clube que existe há 105 anos, faz 105 anos que, que aquele time disputa campeonatos todos os anos e se tornou algo muito maior do que isso.
Se reúne aquela galera que você vê toda hora.
Se você pensa em como o Corinthians surgiu, né? Um time de que surgiu na Várzea
com os times do Botafogo. Com tantos times de Várzea.
Os garotos do Botafogo ali do Bom Retiro e foi se juntando e... formou um time, foi para o campeonato oficial, foi boicotado. Depois...
Jamais imaginaram que ia virar o que virou.
Jamais.
Ninguém sempre... ali projetou aquilo.
Não pode virar mais um clube comum, né? Não. Exato. Pode se tornar mais um...
E ali naqueles primeiros anos...
Muito menos uma cópia de Real Madrid e Bayern de Munique da vida. Eu quero que se dane isso aí.
Senão não faz sentido.
O Corinthians é muito maior. Exato. Que esses clubes, a verdade é essa. O Corinthians tem uma história que não precisa se igualar. Essa é muito maior do que...
A gente tem a nossa história, nossa história é essa que a gente quer viver. Não é a
história de que congregou... etnias, que congregou pessoas de classes sociais diferentes.
É da cidade onde a gente vive, do país onde a gente vive, é um time que ganhou torcida no Brasil inteiro, então... acho que é sempre mais um motivo para se refletir qual é o real motivo disso tudo e para onde vai o clube. Agora vocês... não entendi. Lembraram de derrotas do Corinthians aqui?
Não, vitória.
Uma vitória e uma derrota.
Eu vou lembrar de uma derrota, então.
Foi a vitória, mas...
No ano do centenário, 2010, o Corinthians perdeu, não sei se vocês lembram, no dia do seu aniversário. Não foi no dia do seu aniversário, porque o jogo foi adiado, né?
Não teve jogo.
Na rodada em que deveria disputar um jogo no dia do seu aniversário, o Corinthians foi derrotado pelo Vasco.
Esse centenário, eu lembro, eu tava ali no Engabaú e aquela cena ali daquela multidão.
Era muita gente ali.
Foi legal aquele dia.
Pra comemorar.
100 mil ali, foi pesado.
O craque Neto ali da Arena
Fest. Devia ter mais, devia ter uns 150 mil ali.
Nossa, foi louco.
E assim, pra comemorar o aniversário do clube, assim, você vê o que o Corinthians é, uma multidão.
Inclusive tinha que ser isso todo ano, né? Por que tem seu centenário?
Então,
106 anos, vamos lá em Gabaú de novo.
Por sinal, um amigo meu passou por Heliópolis.
Tem que ter
ele
toda
tava
hora.
Vindo do interior, São Caetano.
Naquele dia?
Esse dia primeiro ele comentou comigo, ele me chamou e falou: nossa, em Heliópolis aqui a Gaviões está soltando fogos até umas horas.
Que legal.
Então assim, acho que deveria ser isso mesmo. Comemora, vamos fazer uma festa. Todo Sim. ano, o Corinthians é um motivo de comemoração. Os clubes, em geral, deveriam comemorar mais seu aniversário. Sim. Como uma festa, como congregar o amor ao time.
Congregar
mesmo.
E celebrar a instituição, o clube, aquilo, os sentimentos que aquilo tudo traz junto.
Ainda que nem sempre seja...
Sem se importar muito com a
realidade. Traga boa sorte, né?
Não precisa.
Eu citei esse jogo com o Vasco, esse jogo foi adiado justamente pelo aniversário, mas na rodada anterior o Corinthians perde também do Cruzeiro, 1-0, gol do Montilho, no campeonato que o Corinthians acabou bem, né? Terceiro colocado. A 3 pontos do Fluminense, chegou na última rodada podendo ser campeão.
A gente começou muito bem, liderou o primeiro turno, era o técnico era o Mano Menezes, que já estava 2 anos e meio, aí chegou o estorvo verde-amarelo, levou o Mano Menezes para substituir o Dunga, renovar a seleção, não renovaram nenhuma.
Aí o Adilson fudeu com tudo.
Aí veio o Adilson, fez 19 jogos, exatamente um turno, começou a... prometeu manter o jeito de jogar do Mano Menezes, não cumpriu.
E ele sofreu um boicote.
Entrou no futebol kamikaze muito rápido, com um time que tinha jogadores veteranos, como Alessandro, Roberto Carlos, Ronaldo. Então ele exigia do time um jeito de jogar que o time não conseguia fisicamente acompanhar. E começou a tomar gol. Foi a única fase que ele se defendeu mal nos últimos 8 anos, foram os 3 meses de Adilson Batista.
E aí lembramos
aí caiu e voltou, veio o Pastor Tite. Quase fomos campeões, mas deu uma escorregada no final ali, uma entregadinha.
Vocês lembraram aqui de uma derrota em 99, com o Romário acabando com o jogo, ano que fomos campeões.
O Corinthians vinha de 7 vitórias seguidas, começou o campeonato, faltava uma vitória, eu acho, para igualar o recorde de começo do campeonato.
E aí perde para o Flamengo, e em 94, vocês lembram também, um jogo em 3 de setembro, uma vitória do Corinthians, a gente tem um áudio aí para escutar, 1-0 para o Corinthians, vamos ouvir.
Corinthianos invadiram o Pacaembu. Com isso, os ingressos acabaram cedo, provocando frustração em cerca de 5 mil torcedores que ficaram de fora.
Tá muito desorganizado isso daí. Não dá pra vir no estádio. Tem que pôr no Morumbi esse jogo aqui, meu. Não tem como. Pra nós vir assistir jogo no Pacaembu aqui, viu, mano?
Nem todo mundo que ficou de fora se conformou em ir pra casa. Pra pular o muro do estádio tinha até fila. Outra turma apelou para o barranco na rua ao lado do Pacaembu. Quem estava lá viu pouca coisa do jogo, mas percebeu que o estádio estava mesmo lotado. 43.557 torcedores proporcionaram o público recorde até aqui no campeonato. Desta vez, corintianos e flamenguistas andaram se desentendendo. Houve troca de pedradas, o que causou ferimentos dos dois lados.
A ideia de jogar no Pacaembu foi do próprio Corinthians. É que aqui a torcida fica bem mais próxima do campo do que no Morumbi. E a intenção era usar essa força que vem das arquibancadas para tentar sufocar o Flamengo e, quem sabe, devolver a goleada sofrida domingo passado no Maracanã.
A galera fez a parte dela e parecia que o time também faria a sua, quando o Souza acertou um belo chute e fez 1 a 0 no começo do primeiro tempo.
Bons tempos, hein? Que pedradas e fila para pular o muro do estádio eram citados normalmente.
O Mauro Naves não ficava estarrecido com isso. Não. E que golaço do Souza esse jogo aí. Era a segunda fase do campeonato, o Flamengo tinha metido 5-2 na gente na primeira perna, né, do grupo. É. Aí voltou aqui, a torcida tava na fúria, queria devolver a goleada, na verdade. Foi só 1-0, jogo duro. E estádio lotado.
Chegamos na final.
Chegamos à final com um time que era uma transição, tinha bastante veterano também, como Luiz Carlos Vinck, Branco, Boiadeiro, Quadéz. Enfim, foi o primeiro ano do Marcelinho Carioca no time. Também acho que ele não joga essa partida, mas faz um baita no campeonato. Tinha acabado de perder o Rivaldo pro Palmeiras, o Rivaldo seria decisivo na final.
Fazia o gol do título, inclusive.
Fez 3 gols dos 4 gols alviverdes na final de 94. Uma campanha digníssima sob Jair Pereira de treinador, outro veterano, já na época já era um pouco, já era meio que fim da carreira dele, né? Enfim, um time que deu seu caldo, não era brilhante, mas chegou até mais longe do que se esperava com essa campanha de finalista, e depois aí foi de novo pegar o Palmeiras, que era o karma da época, era melhor nem ter chegado na final, na verdade, porque era muita areia pro nosso caminhão, né? Sim. Mas foi nessa. Bom, foram bons anos 90 do Corinthians, a partir daí que também viramos um clube de porte nacional, mesmo assim, de ganhar as coisas, de chegar para ser campeão, né?
Parabéns a você, Gabi, pelo seu belíssimo conhecimento, profundo conhecimento sobre o Corinthians. E parabéns pro Corinthians.
Parabéns pro Corinthians, isso
parabéns
sim.
Parabéns para o Corinthians.
Parabéns,
Pedro. E vamos buscar essa taça aí que a gente quer muito.
Sim. 7 pontos, não perdamos essa diferença, não vamos cair nessa conversa da arbitragem. Eles façam o trabalho deles.
Não pode perder a
concentração. Vamos ganhar do Palmeiras domingo para comemorar de fato definitivamente esse aniversário. E para encerrar o programa, escolhi uma música que não tem ligação nenhuma com nada. É uma música do Luiz Gonzaga, que se chama Comício, mas eu vou esquecer, até ter um gancho, uma eleição, alguma coisa assim. Até lá eu vou esquecer dessa música. Então escolhi essa música para encerrar o programa agora.
Fique à vontade, Lucas.
Comício pro Corinthians.
É uma música que fala de voto de cabresto, esse tipo de coisa. O Luiz Gonzaga era corintiano, todo mundo tá cansado de saber, então vamos encerrar o programa com essa música. Boa noite a todos.
Boa noite.
Até quarta
Boa
que vem.
Noite, vai, Corinthians.
Até quinta.
Boa noite de novo, porque a música ainda não entrou.
Então, boa noite. Uma boa ótima noite. Parabéns, uma boa sexta, um bom fim de semana, um bom feriado.
Vamos ganhar do Palmeiras.
E vamos ganhar do Palmeiras.
E o Luiz Gonzaga vai cantar para dar boa sorte.
Vamos ganhar do Grêmio também.
Boa noite.
Tá bom? Tá! Então haja animação. Meu patrão, eu voto, eu sou eleitor. Meu patrão, eu voto, voto no senhor.
Meu patrão, eu voto, eu sou eleitor. Meu patrão, eu voto, voto no senhor.
Eu voto por muito pouco, digo agora pro senhor. Grito, Inter fica rouco, já ganhou. Quero roupa, quero sapato, paletó lascado atrás, camisa fina de fato, darei pedindo demais. Darei, tô não, meu patrão, eu voto, eu sou eleitor. Meu patrão, eu voto, voto no senhor.
Meu patrão, eu voto, eu sou eleitor. Meu patrão, eu voto, voto no senhor.
Meu voto não vale tanto, mas é todo do senhor. E com ele eu lhe garanto, já ganhou. Mas parece que aí um quê? É a lei eleitoral. Quem não conhece ABC, será que pode votar? Porque se puder, porque se puder.
Ah, meu patrão!
Se puder, atola o pé e voto, meu patrão. Ei!